Bom dia, hoje é 26 de abril de 2024. Está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. A tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 é o tema do nosso programa. Quem, como e por que milhares de homens e mulheres foram às ruas para tentar pôr fim à democracia, que ao fim e ao cabo era o que garantia sua presença naquele espaço, em Brasília. Autoproclamada a Rebelião dos Manés, o levante verde-amarelo, ainda que contasse com financiamento de empresários e apoio de militares, levou ao Palácio do Planalto, ao STF, ao Congresso, rebeldes de cabelos brancos, muito diferentes da imagem tradicional que costuma colocar os jovens como promotores de ações políticas de rua violentas. Para tratar disso, recebemos hoje Pedro Fiori Arantes, professor do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, um estudioso da cultura e da política contemporânea e também da extrema-direita no Brasil. Pedro é um dos autores, com Fernando Frias e Maria Luísa Menezes, do livro A Rebelião dos Manés, publicado pela editora Edra. Não perca, começamos depois da vinheta. Bom dia, Pedro. Obrigado por participar aqui do 20 Minutos.
Bom dia, Haroldo. Bom dia, ouvintes do Ópera Mundi.
Pedro, antes da gente começar, eu vou chamar a Patrícia, porque a gente vai sortear livros hoje. É isso, Patrícia?
É isso, Haroldo. Oi, gente. Bom dia. Bom dia ao Pedro. Bom dia, Haroldo e todo mundo que está assistindo a gente. Hoje nós estamos aqui com o Pedro, né, que é um dos autores do livro 821, A Rebelião dos Manés, que trata, né, do ato antidemocrático que teve no, aqui em Brasília. Vamos sortear duas unidades e, como vocês sabem, ou se não sabem, eu repito agora, para participar do sorteio, só contribuir com o Superchat ou Super Sticker. E aí eu vou anotando todo mundo aqui e no final do programa a gente faz o sorteio junto. Então, não deixem de participar, vamos contribuir, vamos acompanhar o programa, que é um assunto que eu sei que é de muito interesse aqui do nosso público. E boa sorte para todo mundo.
Obrigado, Patrícia. Como vocês viram, a Patrícia está lá em Brasília, né? Você aqui em Brasília.
Aqui em Brasília, isso mesmo.
Tá certo. Gente, vamos contribuir, participar, que ajuda a financiar a Ópera Mundi e ganha um livro, o 8 de janeiro, A Rebelião dos Manés. Pedro, vou começar perguntando. Na verdade, eu vou copiar uma pergunta que está dentro do seu livro, logo no comecinho, que eu gostei muito dela. Por que a direita se tornou ativista e audaz, enquanto a esquerda novamente está refém do realismo político e da gestão comportada do sistema?
Então, isso é o que a gente chama, na universidade, da pergunta de pesquisa, né? A pergunta que nos inquieta, que nos motiva. E nós fomos olhar para o 8 de janeiro despidos de preconceitos, assim, né? Acho que rapidamente a gente rotulou o 8 de janeiro de um ato golpista, de vândalos terroristas, uma extrema-direita malucada, né? E é tudo isso também, né? Não vamos negar que tem, óbvio, aí um motor golpista com várias figuras que estão ocultas e que estão sendo reveladas aos poucos, além dos que se expuseram e que se autofilmaram e que se autoincriminaram diretamente lá em ação. E nós começamos fazendo uma pergunta a partir de um dramaturgo alemão, que muitos de nós gostamos, Bertolt Brecht, que é a ideia do estranhamento. Né, ou do distanciamento para observar aquele evento para além dos rótulos, do senso comum, da maneira que a opinião pública rapidamente enquadrou aquele evento. E olhar aquele evento por um outro ângulo, né, e um ângulo que pode nos ajudar a pensar, inclusive, a própria condição da esquerda. Né? Essa imagem é do 12, é de 2013, depois a gente pode voltar a ela, mas a gente faz um histórico, inclusive, né?
Essa é do Itamaraty, né?
É o momento em que em 2013 eles sobem na matriz do Congresso e depois eles vão em direção ao Itamaraty, tentam entrar no Itamaraty, pulam no lago, põem fogo em cones, em pneus, né? Tem black blocs envolvidos, então tem um momento de insurgência em 2013 que não conseguiu nem de perto chegar ao nível de ataque que aconteceu no 8 de janeiro, mas e ali, enfim, um momento também de rebeldia que depois vai se metamorfoseando, mas de uma esquerda autonomista, radical, que começa na discussão das tarifas e depois uma discussão sobre, afinal, que capitalismo é esse, que política pública estão nos entregando, né? Depois vamos ter o questionamento dos grandes eventos, da Copa, da Olimpíada, e essa fração mais radicalizada da esquerda foi sendo isolada, foi sendo desmoralizada, foi sendo, inclusive, aqui em São Paulo, né, houve ordens do prefeito do PT à época, o Haddad, de que, junto com o Alckmin, a polícia reprimisse violentamente 2013. Né. Com isso, nós também tivemos uma situação de que a esquerda institucional, a esquerda da ordem, a esquerda que gere, né, o Brasil em vários níveis, inclusive no governo federal naquele momento, vai isolando a sua fração radical, que vai ficando cada vez mais pulverizada e enfraquecida. Enquanto a direita da ordem, a direita, enfim, neoliberal, tradicional, tucana, que a gente já conhecia de longa data, achava que ia conseguir fazer o mesmo com a extrema-direita, né? Como a esquerda conseguiu isolar a sua extrema-esquerda, a direita institucional falou, não, nós vamos conseguir conduzir o processo, né? 2013, ok, começou a ter mobilização de direita, queimar a bandeira do PT, né, cartazes ali contra a política, contra os políticos, todo mundo é corrupto, né, e eles se candidataram em 2014, a Aécio, né, quase leva a eleição, né, perde por 2%, e logo depois do anúncio do resultado, ele já coloca o vírus... que vai ser um aguço, um apito de cachorro para uma parte da direita de que a eleição não foi legítima, a eleição foi fraudada, não se pode confiar no sistema eleitoral brasileiro. Né? Bom, isso tudo vai fermentando, a direita começa a ter presença nas ruas, né? Enfim, durante toda a redemocratização, a presença das ruas sempre foi do campo popular, progressista, né? Fazer marchas, fazer ocupações, ir a Brasília, fazer manifestações de rua, organizar, fazer agitação e propaganda, assim, todas as ações típicas da esquerda, a gente começa a perceber que vão sendo assumidas pela direita, óbvio, do jeito deles de fazer, com outras influências, sobretudo do extremismo de direita internacional e norte-americano que vai aportando aqui por várias conexões. Mas o que a gente vai percebendo é que no crescimento do impeachment, deposição, golpe da Dilma, os tucanos que se sentiam os condutores do processo histórico vão vendo ele sair no meio das suas mãos para um outro protagonista, né, que faz o voto mais escabroso da história da República Brasileira, que é o voto do Bolsonaro no impeachment da Dilma, homenageando o torturador da própria presidente durante a ditadura. Né. E eles assumem progressivamente o protagonismo da política brasileira como um todo, e sobretudo do campo conservador, reacionário, da direita, é a extrema-direita que se posiciona e que cresce vertiginosamente, e a direita institucional, a direita da ordem, basicamente desaparece, ironizando com Aécio Neves, vira pó. Né? Então, nesse momento, a gente vai ver a balança, essa gangorra, começar a ficar bastante estranha, a gente vai ver uma direita que é ousada, que ataca, que é rebelde, que também é antissistema do jeito dela. É óbvio que o sistema que ela quer instaurar é um sistema regressivo, reacionário, messiânico, né? E a esquerda, assustada com tudo que está acontecendo, tentando se segurar, tentando defender o Estado de Direito, né? A ponto da gente, durante o governo Bolsonaro, não termos constituído uma oposição digna de nome, né? A oposição ao governo Bolsonaro se deu, sobretudo, né, pelo STF, pela figura do Alexandre de Moraes em particular. Ficamos um pouco no sofá torcendo por ele, e isso também é um pouco assustador, precisamos discutir essa situação, Tivemos também uma movimentação, óbvio, importante, alguns movimentos sociais que seguiram ativos, mas muito fragmentados, dos cientistas durante a pandemia, né, do sistema de saúde também, mostrando negacionismo, os crimes da pandemia, mas a esquerda propriamente não soube fazer oposição ao bolsonarismo, né, e perdeu a capacidade de enfrentamento, de luta, de presença na rua, de agitação, de mobilização, enquanto, né, a direita segue fazendo isso e chega no 8 de janeiro. Então, nosso olhar para o 8 de janeiro é, bom, o que está acontecendo lá? É um ato de insurreição em Brasília, que vamos discutir, que é teatralizado, que tem farsa, que tem dedo de militar, tem mil coisas interessantes a discutir sobre isso, mas vamos olhar que é uma rebelião da direita no coração do poder do Brasil, atacando os três poderes, né, e o simbolismo dos seus prédios, algo que a esquerda jamais ousou fazer nessa dimensão, mesmo no período da ditadura, né, de um enfrentamento ao poder como eles ousaram, né, uma ousadia um pouco amalucada, fora de timing, a gente vai tentar discutir um pouco sobre isso, mas ousaram fazer no 8 de janeiro. Né.
Pedro, o nome A Rebelião dos Manés é um apelido, não é um apelido dado pela esquerda, ele vem da própria direita, certo? O que significa ser mané para os rebeldes do 8 de janeiro?
Bom, muito bem. Então, o título do nosso livro, que é um título provocativo, né? De forma alguma nós estamos querendo rotulá-los e atacá-los assim, de uma maneira ligeira, boba, né? De xingamento. A gente não está trolando a extrema-direita diretamente, né? O que aconteceu foi logo depois do segundo turno, lá nas calçadas de Manhattan, em Nova York, um encontro em que os nossos juízes do STF estavam participando, que o Zé Barroso foi abordado por um bolsonarista dizendo que, olha, a eleição foi fraudada, o que, que o senhor tem a me dizer, não é um resultado legítimo. E ele vira de uma maneira displicente, assim, um estilão bem carioca, né? Perdeu o mané, não a mola. E entra numa porta ali pivotante, e entra no edifício, e o bolsonarista fica lá perdido, filmando tudo, claro, tudo isso sempre é filmado, né? E aí isso calou fundo, porque foi muito repercutido, né? O que surgiu de memes, de pequenos vídeos, de todos os tipos de ironias, né? Ah, os bolsonaristas, os patriotas, os cidadãos de bens, agora são os manés aí que não perceberam que foram derrotados na urna, então. E logo depois eles foram assumindo essa alcunha. De fato, nós somos os manés, porque os malandros são os que roubaram a eleição. Os malandros estão no STF, estão no TSE, estão mancomunados com os bandidos do PT. Esses são os malandros. Nós, cidadãos de bem, nós, patriotas, vivemos, então, essa situação de termos sido transformados em manés. Né? Passaram a mão grande na gente. Né? E aí, nos acampamentos que já estavam na frente dos quartéis-generais, eles começam a esticar a faixa. Nós, manés, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo, nós, manés, consideramos... E dessas faixas, né, isso começa a ter uma repercussão, tem uma matéria da Jovem Pan, se vocês conseguirem colocar a imagem aí, tem uma matéria da Jovem Pan que vai falar, né, da revolta dos manés na primavera brasileira. Primavera brasileira. Assim, a Jovem Pan poupa comentários aqui, mas assim, a ideia de que a rebelião deles depois das eleições, fechando estradas, ameaçando pôr fogo em linhas de transmissão, os acampamentos, né, fazendo reza para pneu, tentando falar com extraterrestre. Agora eles dizem que não era com extraterrestre, estão tentando falar com os satélites do Elon Musk. Enfim. Que isso teria sido uma primavera, no sentido de uma primavera dos povos, uma primavera árabe, enfim. E eles já vão assumindo, né, essa conotação de manés. E quando eles fazem as convocações para o 8 de janeiro, aí podem passar os posts de convocação, né, o levante dos manés, por exemplo, a gente fez aí uma ampla triagem, uma coleta de muitos dos cartazes e postagens de chamada para o 8 de janeiro e fomos percebendo um uso de uma linguagem visual, inclusive, que era tradicionalmente da esquerda. Né? Esse post, por exemplo, aí está citando o Zé Dirceu. Então ele fala, vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Se os petistas estão dizendo que ganharam a eleição, nós vamos tomar o poder. Quem estava dizendo que ia fazer isso há um tempo atrás era o Zé Dirceu, né? Então,
frase altamente descontextualizada, né?
Altamente descontextualizada, né? Mas, enfim,
precisa tirar do contexto absoluto para ser usado nessa perspectiva, né?
Sim, sim. Mas era aquele momento que o Zé Dirceu fala, olha, o PT ganhou a primeira eleição lá em 2002, mas nós viemos para ficar por mais tempo. Era um projeto de 20 anos, se não me engano, que ele falou, né? Obviamente que era uma ideia de eleições sucessivas e não um golpe, né? Mas, óbvio, o Zé Dirceu tem toda essa história. Guerrilheiro, né? Líder da UNE, que durante a ditadura é preso, torturado, exilado, etc. Então, nessas postagens, a gente vai vendo esse hackeamento da comunicação da esquerda também, né? O punho levantado, só que, óbvio, com a bandeira brasileira ali aderida, feita no canvas de uma forma precária, né? Mas voltando ao chamado anterior, que fala o levante dos manés, se puderem voltar ali, veja, eles já estavam chamando, né, a ação direta deles no 8, esse post, a joia da nossa coroa dos posts. Aí até estava dando uma palestra agora sobre o livro na Faculdade de Arquitetura da USP e falando, não é possível, vocês que inventaram esse post, eles não teriam feito uma coisa dessa, porque você veja aí, todo um simbolismo de mãos, punhos em riste, classe trabalhadora, erguendo uma bandeira típica, olha, comunicação que vai de realismo socialista, mas também presente em algum tipo de representação fascista, a ideia de que seria uma greve geral, então que eles também estão fazendo uma greve, que eles estão fazendo um levante, que eles têm também o texto tomado pelo povo do poder, né? E é de um grupo, dos vários grupos que vão multiplicando as comunicações bolsonaristas, que chama Selva, né? Inclusive, a chamada para o 8 de janeiro vai ser depois apresentada a nós, que foi chamada como a Festa da Selma, né? E a Festa da Selma também é um hackeamento da estratégia da esquerda, que quando faz ocupações de terra, de prédios, chama de dia de festa, né? Então, eles estão atentos a todas as formas de ação direta que a esquerda insurgente já realizou em outros momentos e vão hackeando. Então, ali eles fazem esse chamamento aos manés. E se vocês puderem pôr as imagens, então, quando eles chegam, finalmente, lá na Praça dos Três Poderes, eles atacam o prédio do STF com o pó dos hidrantes, né, dos extintores, e escrevem, perdeu o mané, inclusive tem erros de ortografia, perdeu com L, tem Jesus também escrito no meio, enfim. Então, essa, né, essa é uma imagem também carimbando, nós estamos revidando a alcunha que o Zé Roberto Barroso nos deu de manés. Está aqui escrachada na casa de vocês, que foi o palácio, inclusive, mais atacado, mais destruído violentamente, né? Alagado, incendiado, cagado, tudo que eles puderam fazer ali dentro. E na escultura da justiça, que fica na frente do STF, também uma moça que também está nos inquéritos para ser condenada, não sei se já foi condenada ou não, não, a gente acompanhou os primeiros casos de condenação, mas já estão chegando aí a quase 200 condenações, que escreveu lá, perdeu o mané também na escultura. Então, eles assumiram essa posição de que são os manés em luta, os manés em revolta, contra a malandragem do sistema político-eleitoral brasileiro que os levou a essa condição. Só que, como a gente vai conversar aqui, eles são manés até a primeira vírgula, porque o ato deles de traquinagem, de malandragem, de quebra-quebra lá, tinha outras intenções que um mané normalmente não faria.
É só uma curiosidade, Pedro, eu não lembro de ter visto isso no livro, mas vocês chegam a... Manézinho é um apelido catarinense. Você acha que tem algum... O fato disso ter pego também tem uma coisa de Santa Catarina ser uma região super apoiadora dos bolsonaristas? De
alguma forma, então, meus amigos... Pessoa... Sim, amigos catarinenses de Floripa, né, os moradores da ilha de Florianópolis são chamados de manés, né? Só que é uma coisa muito localizada, muito regional. No restante do Brasil, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, mané é mané, malandro é malandro, como diz a música do
Zé Rassil. Ou seja, é mais carioca que catarinense.
É muito mais carioca, foi falado pelo ministro que é carioca, o Barroso, quer dizer, cala fundo, né? E o não amola também é muito carioca, né? Mas nós vamos fazendo uma discussão, inclusive, né? O livro tem várias viradas aí de uma análise dialética entre ordem e desordem, mané, malandro, os espelhamentos entre esquerda e direita, esquerda radical, direita radical, esquerda da ordem, direita da ordem, nas situações todas que a gente vai tratando ao longo do livro, né? E a figura do malandro, e também a do mané, subsidiariamente, mas a figura do malandro é uma figura tratada em prosa e verso, em filme, literatura no Brasil há muito tempo, né, em música. Né? Então a gente passa por música, passa por cinema, e nossa abordagem é uma abordagem de crítica de cultura e política. Né? E estética está permanentemente permeando a nossa análise, porque tem um campo do simbólico que é fundamental na capacidade de movimentação daqueles sujeitos, dos seus corações e mentes, da ideia deles serem insurgentes. Isso é construído no campo do imaginário, do simbólico, das narrativas, né? Então, essa movimentação toda, que o visual, né, é muito importante também, é analisada no livro. O Antônio Cândido, nosso grande crítico literário, tem um famoso texto que chama Dialética da Malandragem, né? Ele está discutindo um romance do século XIX que passa no Rio de Janeiro, Memórias de um Sargento de Milícias. De algum modo, óbvio, sem nenhuma pretensão de comparar-nos ao grande mestre, mas nós estamos fazendo um pouco a dialética do mané nessa tipo de na insurreição que eles aprontam, né, no 8 de janeiro. Então, na verdade, são manés que rapidamente vão assumir a condição da malandragem do ato de produzir o caos, produzir a desordem, para chamar, então, né, os seus pais, né? Então, os adolescentes traquinas, os moleques travessos, esses manés vão, né, receber os seus, ao final, para continuar o processo de golpe. O segundo ato deveria ser, então, feito pelos pais, a sua autoridade paterna, que são os militares, que então sairiam da caserna para pôr a lei e a ordem, tomarem conta do coreto ali e seguirem, né, definitivamente com o processo que eles desejavam. Então
eu vou roubar outra pergunta do seu livro, porque o livro do Pedro é cheio de perguntas. E, enfim, uma forma de pensar. E um dos capítulos tem um título que eu acho que entra bem nessa discussão. O quem tomou Brasília foi um exército de Brancaleone ou terroristas organizados?
Então, a gente vai analisando as várias facetas, né? Porque, de um lado, óbvio, tem militar infiltrado, tem os kits pretos, vão surgir progressivamente nas investigações mais evidências de que havia infiltração militar, talvez não deliberada pelo alto comando. Isso está em discussão também, se o 8 de janeiro foi algo orquestrado ou ele já vem numa espécie de refluxo, né, de que os comandantes saem de cena, mas a base, né, a plebe rude que está lá acampada, que sofreu no sol, na chuva, que quer fazer algo, que quer impedir o governo do Lula a todo custo, né, ela vai à luta, será que sem comando? Ou esse comando fica na moita, aguardando os possíveis desdobramentos, assim, não se expõe demais? Então, a discussão sobre se o 8 de janeiro foi um ato orquestrado ou foi, de fato, uma insurgência quase que popular, assim, mais ou menos auto-organizada, óbvio que muito estimulada pelo todo o discurso golpista que vinha acontecendo já há tempos, né? Então, o que a gente vai analisando? Bom, aquelas pessoas que estão ali não é um exército profissional, né? Então, um dos nossos personagens no livro é o grande malandro, que é o general Heleno. General Heleno falando, golpe não se faz assim, golpe se faz com arma na rua. Não tinha nada, tinham senhoras, tinham pessoas ali que não tem nada a ver com um golpe, né? E aí a gente vai fazendo essa pergunta, quer dizer, o exército de Brancaleone, aqueles exércitos de maltrapilhos, de pessoas meio desorganizadas, desajeitadas, que querem lutar contra os poderosos, contra a ordem, etc., ou são os tais terroristas que, num primeiro momento, foram rotulados dessa maneira e tal, teriam atuado de uma maneira muito eficaz, etc., na produção do caos. Eles são, ao mesmo tempo, as duas coisas, né? O que a gente está tentando entender essa dimensão muito híbrida desse acontecimento. Para uma parte, ali, era quase que um parque temático de destruição Eles estavam fazendo, flanando por ali, fazendo selfies, tirando fotos e quebrando as coisas. Então, era o celular numa mão, um porrete na outra. E, né?
Mas se logando no Congresso, né? Nenhum cuidado. Se logando nas redes do Congresso, né?
Sim, então foi toda uma parte, a gente também vai discutir muito, a gestão das imagens durante o 8 de janeiro, não só as imagens dos sistemas de segurança internos, né, que inclusive renderam um filme que participei de um debate, um filme incrível produzido por dois colegas, a Gisele Bergman e o Lucas Bambosi, que chama Domingo no Golpe, que eles pegaram as redes de segurança, de captação de vídeo de segurança do Palácio do Planalto, e são 800 horas de gravação, eles montaram um filme de 23 minutos, só a partir das câmeras de segurança, acompanhando a ação do ataque do 8 de janeiro. Né? E aí fica muito claro, quer dizer, tinha gente de todos os tipos ali dentro, algumas pessoas meio perdidas, algumas pessoas assim, estavam no seu impulso narcísico, de que estou tomando poder e mandando mensagens para os seus familiares e postando, não sei o que, isso tudo está nos inquéritos, agora estão sendo condenados com o uso das próprias provas que produziram contra si mesmos, né? E por essa disposição a fazer tudo em tempo real, quer dizer, eles imaginavam que a revolução deles ia ser transmitida, né? Ia ser televisionada por eles mesmos, eles eram ao mesmo tempo os revolucionários e a própria mídia que acompanhava o processo de tomada do poder por eles mesmos, só que o plano todo fracassa, quer dizer, já é um erro de timing, já estava o Lula empossado, amplo apoio internacional, mal ou bem o Lula com controle sobre as Forças Armadas, né, apesar da situação polêmica do Múcio como ministro da Defesa, mas ali, assim, era fora do timing, tanto que na reunião ministerial que foi depois divulgada, na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, o general Heleno falou, a gente tem que derrubar a mesa antes da eleição, tem que fazer tudo antes da eleição, a gente tem que ganhar essa eleição, de todo jeito. Depois que eles perdem a eleição, eles ainda seguem tentando e vão rachando entre eles, né? Até o ponto em que eles não, entrando em acordo por divergências internas, por observação da conjuntura internacional, sem nenhum apoio dos Estados Unidos, provavelmente boicote, o Brasil já era párea, ia virar ainda mais párea, mais isolado. Empresários começam a também avaliar os ganhos e perdas dessa situação, tem uma movimentação em defesa da democracia de toda a frente ampla, né? Então, eles recuam, mas a base radicalizada vai para o front, uma base meio amalucada também, né?
Agora, na abertura do programa, eu falei que a gente tinha uma ideia da rebeldia como algo de jovens, né, que vão para as ruas e, enfim, essa ideia que principalmente maio de 68 deixou para a gente, mas 2013 também, né? O 2013 ainda é uma rebelião jovem, começa pelo menos muito jovem. O 8 de janeiro, a imagem que ficou que é uma rebelião de senhores e senhoras deslocados da realidade, não exatamente de jovens. Embora se a gente vê, olha essas imagens, tem bastante jovens aí no meio também, né? Como é que é isso? Por que que fica a imagem de uma rebelião de velhos, sendo que, inclusive, uma parte grande da juventude é bolsonarista, é apoiadora do presidente golpista Jair Bolsonaro?
Então, na verdade, tinha de tudo ali, né? Mas, de fato, uma presença de pessoas idosas assim, é até surpreendente, ainda mais num ato que se colocava com essa dimensão de uma revolução golpista, reacionária, etc., de um levante, né? Mas também tinha muitos jovens, então a gente vai analisar alguns casos depois dos condenados. Um dos casos que a gente analisa do Matheus é um jovem que é entregador, motoboy, de uma cidade no interior do Paraná, etc., que estava lá meio que porque achava que Brasília, o Brasil ia ser invadido pela Venezuela, né? O primeiro condenado, que chama Aécio Lúcio Costa, é um senhor de meia-idade, seus 40 e poucos anos, tem um nome premonitório, né? Aécio Neves foi o primeiro a começar a colocar as nossas eleições em xeque, e o Lúcio Costa, urbanista de Brasília, ele era um funcionário modelo da Sabesp, altamente elogiado pelos seus colegas, mas começou a entrar nesses circuitos de desinformação, de teorias da conspiração, e ele era um terraplanista declarado, né? Então, primeiro condenado é um terraplanista declarado. Então, a gente está num circuito de informação, desinformação, de narrativas, que está sendo estudado por muita gente. Assim, há um movimento de pesquisadores, jornalistas, já há alguns anos no Brasil, para entender esse fenômeno, né? Nós estamos diante do famoso enigma da Esfinge. Ou a gente decifra o que é essa extrema-direita, ou ela vai nos devorar, já estava nos devorando, ia continuar nos devorando, né? Então, esses circuitos todos de autorreforço, as famosas bolhas, a maneira como eles estão criando uma realidade paralela, eles têm até uma máquina de propaganda que chama Brasil Paralelo, né? Então, a ideia dessa narrativa paralela, o revisionismo histórico, o negacionismo científico, o movimento antivacina, tudo isso vai se conectando e que vai chegando a pessoas menos informadas. E os idosos, eles estiveram muito disponíveis para os acampamentos, eles foram figuras muito presentes nos acampamentos, pessoas solitárias, idosos, etc., e foram criando redes de solidariedade, se conectaram, foram fazendo grupos de reza. Teve, a gente também analisa os grupos religiosos que tiveram no 8 de janeiro e começaram a fazer orações, né, grupos de oração, sobretudo no Congresso, né, de purificação, de uma Brasília pútrida, né, onde a gente compara a narrativa messiânica, a tomada de Brasília como a destruição de Sodoma e Gomorra, né? O próprio grande grupo de chamada deles chamava a Queda de Babilônia. Então, também tem esse messianismo que também pega, né, populações talvez mais idosas. Então, a gente não tem nenhum tratamento estatístico da população ali que participou da ação para poder dizer que tem um perfil mais idoso, mas a gente foi percebendo esses vários grupos, subgrupos e tipos, né? Bom, essa daí é a pintora oficial do bolsonarismo. Quer falar sobre ela, Bruno?
Ah, pode falar, né? Pelo amor de Deus, tem uma imagem dessa na tela, não vou deixar você falar.
Então, a Lucy Billiard, também chamada de Lucy B ou Lucy Born, ela, inclusive naquela famosa mudança do Bolsonaro saindo do Alvorada, né? Aqueles caminhões em que as pessoas começaram a fotografar umas obras de arte cada vez mais, assim, estranhas, kits, etc., que ele tinha colocado e estava levando embora, tinha 3 quadros da Lucy Borden, da Lucy Billiard. E a gente escolhe aqui a Maria Luísa, que é uma das autoras, que é aluna da graduação de História da Arte, tem já um artigo só sobre essa pintora, né? E procurando entender as várias técnicas e temáticas que ela usa, né? Aí, enfim, ela já está na fase dela de arte digital, ela tem uma parte anterior de arte, enfim, de pintura a óleo antes, né? E essa composição muito estranha, esses personagens, as combinações, ela também vai fazendo mixagens de obras anteriores. Então, em geral, sempre tem o Cristo olhando para o Brasil. Então, o Cristo é um personagem que vai aparecer em muitas das suas pinturas, né? E o Cristo apoiando o Bolsonaro, né? E como dizendo, você é o meu enviado, né? Você é quem vai colocar a ordem no Brasil, você é o escolhido, né? E então tem muitas imagens de Cristo e Bolsonaro, nesse caso estão ali os dois, né? O Cristo observando. Essa é uma imagem ainda durante a campanha de 2022, depois tem uma imagem seguinte que é depois da vitória do Lula, mas está lá o Bolsonaro em cima do prédio do Congresso, tem a igreja na Catedral de Brasília, com uma espada
ficada no meio. Desculpa te derrubar, Pedro. É um quebra-nozes embaixo ali?
Exato, um quebra-nozes, porque eles representam Alexandre de Moraes e alguns outros personagens monstruosos com essa cabeça de ovo ou de nozes, né? Uhum. Então ele está ali com a cabeça levemente descascada já entre ovo e nozes. Então é uma brincadeira com isso. E os personagens, enfim, os ministros do STF são sempre apresentados, né, como os que estão representantes do Satanás, que estão comandando o Brasil, e o Lula especificamente. Esse Lula aí é incrível, essa imagem ela fez, já é um reaproveitamento de uma outra pintura dela, que é o Lula cachaceiro segurando uma garrafa de 51, e na tampa da garrafa de 51 tem um bico de mamadeira de piroca, né, que também foi aquela fantasia toda contra o Haddad e tal, de que as creches estariam distribuindo a mamadeira de piroca, e das orelhas meio de diabinho puxadas do Lula tem um escorpião saindo e a Marisa Letícia no outro falando coisas para ele, né? E na imagem seguinte, já o Lula eleito, então é a vitória, as sombras, né, o terror tomando conta do Brasil, mas Cristo segue olhando por nós, mas aí no lugar do Bolsonaro já tem uma figura monstruosa ali atrás, o Lula vem para primeiro plano, né, já ganha um protagonismo político, que na outra imagem o protagonismo era do Alexandre de Moraes, mas segue lá o Alexandre, ambos com as orelhas, né, destacadas, e no caso do Alexandre, essa representação típica dele. Né?
Gente, eu queria agradecer aqui Denise Clerot, que se tornou membro pagante às 10h21, um pouco antes de começar a live, e a Maria Edna às 11h, também um pouco antes, porque a gente atrasou. Mas, além dos novos membros, tem o Jorge Schroeder, a Sandra Coutinho e a Josi Flá, fizeram já super sticker e estão concorrendo ao livro. Quem quiser ganhar o livro do Pedro, do Fernando e da Maria Luísa, contribua com o Superchat ou Super Sticker agora mesmo, porque daí no final a gente vai fazer o sorteio. Então, estamos esperando as contribuições. Além disso, como vocês sabem, é preciso apoiar o jornalismo de Opera Mundi e de outros veículos independentes, mas aqui a gente pede para vocês apoiarem a gente, né? Então, anota aí o endereço, operamundi.com.br/apoio. Essa é a forma de fazer uma contribuição mensal. Você também pode se tornar membro pagante, como eu falei, mandar superchat, super sticker ou um pix para apoie@operamundi.com.br. apoie@operamundi.com.br. O financiamento dos internautas, dos espectadores, dos leitores do nosso site, aliás, visitem nosso site com frequência, tem muita notícia, muita informação e muita análise lá, é fundamental para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo. E lembrando, eu já vou aproveitar, Patrícia, vamos colocar o vídeo do Breno, assim a gente encerra já essa parte comercial e voltamos para a conversa, que está ótima. Conseguimos pôr aí, Patrícia?
Olá! Quero contar sobre um novo programa que Opera Mundi está lançando, Café com História, uma atração exclusiva para quem é assinante do site ou membro pagante de nosso canal no YouTube, além de outras formas permanentes de colaboração. No último sábado de cada mês, de manhã, iremos organizar um encontro presencial, no qual farei uma exposição sobre algum grande tema histórico. A estreia será no próximo dia 27 de abril, em São Paulo, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. O tema, a Revolução dos Cravos, que derrubou há exatos 50 anos, no dia 25 de abril de 1974, a longa ditadura salazarista. Além da conversa, quem comparecer terá também direito a um delicioso café da manhã, oferecido pela Cafeteria Tona, um dos nossos patrocinadores. Quem quiser participar, deverá se inscrever gratuitamente no link que está na legenda desse vídeo e na bio da minha página do Instagram ou na de Opera Mundi. O Café com História será gravado, mas somente assinantes e membros do canal terão acesso ao vídeo. Aguardo vocês. Inscrevam-se logo, que são poucas as vagas. Até lá!
Bom, gente, Pedro, volta aqui. Vamos colocar o link das inscrições aí no chat depois, Patrícia. Tem algumas perguntas do público bem interessantes. E a de Pérez, que acabou de contribuir com um superchat, tinha feito antes uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: haveria nos Black Blocs de 2013 kids pretos já infiltrados? Porque há tantas fotos de 2013 tanto nas fotos de 2013 quanto de 8 de janeiro, há homens vestidos de preto dando tesoura em vidraças. E isso seria algo que teria que ser treinado. Qual é a avaliação de vocês sobre isso? É possível que em 2013 já houvesse uma infiltração para provocar uma repressão maior, como uma tática de esquentar o debate e a tensão social?
Bom, 2013 foi um levante também, uma insurgência que foi se metamorfoseando, né? Por pressão da mídia, das redes sociais, grupos que perceberam a oportunidade de atacar o governo da Dilma e de fazer crescer um espírito oposicionista ao PT. Então, aquele início do movimento Passe Livre, da luta contra as tarifas em vários lugares do Brasil, em poucas semanas já é vitorioso, né? Em duas semanas já conseguem rebaixar os valores das passagens, mas a movimentação segue num crescente, né? E segue com outras pautas, com aquela ideia da profusão de mil pautas, cada um com seu cartazinho, cada um, né, com a sua ideia, e uma movimentação anti participação de políticos, de partidos políticos, enfim, queimando bandeiras, sobretudo do PT, rasgando camisa de quem chegava em manifestação, camisa do partidos, do PT, pessoal, especialmente. E aí, você já tem um certo tipo de infiltração, assim, de gente que quer fazer quebra-quebra, que pode até ser militar, policial, a paisana, pode ser gente, enfim, os bombados de academia, além dos próprios black blocs, que também estavam ali no meio, anarquistas, etc. Né? Então, está tudo muito misturado. Eu não conheço leituras que façam um estudo criterioso de dos que fizeram enfrentamento em 2013, exatamente se foram indiciados, a quais grupos pertenciam. Mas não eram, eu imagino, não eram kits pretos, como agora está sendo indicado a presença deles no 8 de janeiro. Quer dizer, não eram pessoas treinadas para operações infiltradas dos militares, como são treinados os kids pretos, né? Isso faz parte de uma ascensão. 2013 não tinha um horizonte de que os militares iam voltar à cena, né? Isso vai sendo construído nos anos seguintes, com a figura do Bolsonaro capitão, o capitão que ia liderar, então sempre foi um parlamentar lobista de militares, da família militar e tal, com as suas conexões, apesar dele ter sido basicamente banido do serviço militar depois do que ele apronta nos quartéis, né? Mas, inclusive, esse próprio espírito de rebelião, né, do Bolsonaro já estava lá, quando ele explode banheiro em quartel e faz greves, etc., de um cara que tem um potencial insurgente, que a gente tem que ficar atento, ele não é só um bobalhão limítrofe, né? Então, esse poder de atacar o sistema já estava ali nele e é reconhecido por uma parcela da população que o apoia, né? Então, não vejo essa conexão. E quando chega no 8 de janeiro, no livro, a gente faz uma discussão interessante que é os Yellow and Green Blocks. Não sei se vocês separaram algumas imagens disso. Inclusive, eles têm um manual de como se vestir para o 8 de janeiro, que eles divulgam nas redes deles, imitando os manifestantes dos movimentos altermundistas, né, Ação Global dos Povos, contra a FMI, OMC, contra a ALCA, com aquelas máscaras todas contra gás lacrimogêneo, spray de pimenta, etc. Então, eles fazem uma versão verde-amarela, né, do manifestante profissional, do manifestante ativista e tal, que ia às ruas. E o mais engraçado nisso, não só tem, óbvio, mais uma estratégia de hackear a esquerda, né, e a maneira como a esquerda vai às ruas, mas eles têm um uso da bandeira, que obviamente não estava colocado anteriormente nas manifestações de esquerda, a partir de uma lei da ditadura militar de 1969, que define a bandeira brasileira como inviolável. Ela não pode ser rasgada, queimada, maltratada, de forma alguma. Então, eles vestem a bandeira, e vocês viram aí nas fotos das manifestações, todo mundo acompanhou isso, a quantidade de gente com bandeiras enroladas, nas manifestações também, mas especialmente no 8 de janeiro, eles vestiam a bandeira com uma capa protetora, né, como super-heróis, com a bandeira nas costas, e a bandeira era o sinal de que se eles se envolvessem na bandeira, ela quase que os blindaria, porque eles não poderiam receber cacetada, não poderiam receber nenhum tipo de violência policial ou militar, que aliás já estava combinado que não iam receber mesmo, né? Isso tudo já estava mais ou menos acordado, já sabiam que não ia ter uma repressão violenta, né? Nem da polícia, nem dos militares, mas em todo caso eles estavam lá com a bandeira e acreditavam que se eles fechassem num casulo, assim, que nem um morcego que fecha as asas, com a bandeira, eles estariam totalmente protegidos, porque a bandeira brasileira é inviolável, né? Então, essa forma de apropriação de um certo visual de manifestações progressistas antes, também é interessante ver como eles recriam isso e vão para o quebra-quebra, né?
A de Férias também pergunta se Selma não era o nome da mulher do Vilas Boas. Você sabe disso? Eu não tenho essa informação. Selma.
Poxa, não sei. Eu sei que o Selma é um variante da selva. Talvez aí, se algum ouvinte fizer a pesquisa, a mulher do Vilas Boas é famosa aqui, né, no acampamento de Brasília, dizer tamo junto, aí é isso. E ela grita selva, né, inclusive no áudio dela, que é bem reproduzido, todo mundo conhece, né? E aí, o que a gente teve de informação era de que o Selma era uma variante do Selva, que é um grito de guerra.
Eu fiz uma pesquisa aqui de Férias. Não, a mulher do Vilas Boas se chama Maria, pera lá, Maria Aparecida Vilas Boas, tá certo? Então, o Selma não é a mulher do Vilas Boas, é uma variante de Selma.
A nossa informação é correta, é uma variante do Selva que vira Selma, porque tinha que dar o nome para alguém, né? E tem até um card, que é a chamada, não sei se vocês têm eles aí fácil de mostrar, que é uma das imagens que a gente põe no livro, da chamada para a festa na Selma, que é interessante, porque eles têm uma foto aérea de Brasília, e é o prédio do Congresso, né, com as duas torres como se fossem... Essa é a novela da Record, do Apocalipse, destruindo Brasília, mas aí depois aparece mais para frente um card que tem uma chamada para a festa na Selma, e o bolo da festa é o Congresso, né? Que tem uma cara de bolo com as duas torres sendo as duas velas, assim, né? E as cúpulas ali, como em parte da decoração, meio um bolo de noiva, né? E aí eles tiram sarro disso e tal, mas enfim, eles estão brincando com a maneira de chamar o ato como a esquerda tradicionalmente chama suas ações diretas, né? De festas. Né?
O Epitácio Júnior pergunta: nazifascistas têm orgulho de defender seus posicionamentos anti-humanidade, o que fazer para combatê-los?
Puxa, aí a gente alarga a discussão, né? Para além do 8 de janeiro, é um debate grande, que, enfim, acho que tem muita gente nos vários lugares em que estamos, né? Na universidade, no jornalismo, na militância, como atuar, como reagir diante dessa ascensão que é internacional da extrema-direita, né? Nós somos apenas um capítulo, né? Um capítulo meio estranho, né? Aquilo que o Paulo Emílio Salles Gomes, nosso grande crítico de cinema, falava da incompetência criativa em copiar, é uma coisa meio amalucada, né? Pensar no velho da Havana, essas coisas, enfim, um patriotismo completamente delirante, umas coisas desse tipo, com símbolos dos Estados Unidos, mas vestido de Zé Carioca, né? E então a gente tem um nazifascismo sui generis aqui, né? A mesma caracterização, se é algo comparável ao nazismo ou ao fascismo histórico, ou uma ideia de que existe o fascismo como uma forma de ataque à democracia, ao socialismo que é continuada na história, como o Humberto Eco, por exemplo, vai tratar isso como fascismo eterno, né? Como é uma tendência permanente do capitalismo, sobretudo nas suas crises, em mobilizar o fascismo e as pulsões fascistas, o líder fascista, uma mobilização de massa fascista, né? Então, óbvio, tem dimensões claras de que há uma permanência do fascismo, apesar das diferenças com o fascismo histórico, que eu não vou fazer esse debate aqui, mas nós temos que entender também o que é a dimensão enraizada na realidade brasileira, na experiência brasileira, né? Tem características muito próprias do que está acontecendo nesse extremismo no Brasil que a gente também não pode rapidamente rotular, né? Às vezes a gente rotula muito, não, são fascistas ou nazifascistas e temos que atacá-los, eles são anti-humanos. Grande base do bolsonarismo não necessariamente é movida por esse tipo de pulsão anti-humanista. Ao contrário, eles acham que eles estão defendendo, né, os grandes valores da humanidade, que eles definem como valores cristãos, ou, enfim, judaico-cristãos, e que está, sobretudo, né, nessa base evangélica, de defesa da família, dos valores tradicionais, e da ordem, do respeito, da moralidade, do bom cidadão, que a gente vê que, de bom cidadão, né, o 8 de janeiro já mostra que é um espelho quebrado, que inclusive é um tópico de um dos capítulos do livro. Diga, Haroldo.
Eu vou fazer um papel de advogado-diabo aqui, quase que literalmente mesmo, porque hoje em dia a gente usa a palavra literalmente tudo errado, né? Mas Manas piadas.
Mas essa é a seguinte, imagem que eu estava falando ali, ó,
do mesa bolo.
Mas tá. Siga, garoto.
Não, é legal, porque essa imagem, aquela que o Pedro comentou, em que o Congresso tem um formato de bolo, né? E colocaram o local da festa da Selma, como se ali fosse o ponto de encontro, né? Para cantar o parabéns ali, digamos assim, né? O hino nacional. Ô, Pedro, vou fazer um pouco, colocar um problema, que eu acho que não é muito colocado. A direita é muito anti-institucional hoje, a extrema-direita principalmente, como a gente já discutiu aqui, todo mundo fala, e a esquerda está buscando defender as instituições. Não há algo a compreender desse fenômeno, que é o seguinte: talvez a direita tenha razão, ela tem menos a ganhar defendendo as instituições. Ou seja, há uma disputa dentro dos estados em que, ainda que a esquerda não consiga romper com o modelo neoliberal, não consiga distribuir renda como ela queria, não consiga fazer um monte de coisas que fizeram parte do, digamos, do programa da esquerda desde o início do século XIX, ou pelo menos de meados do século XIX, mas ela consegue, pela via do Estado, garantir condições de atuação de minorias que antes estavam alijadas. E talvez seja esse o motivo dela defender as instituições. Ou seja, a esquerda, de alguma forma, percebe que as instituições são disputáveis.
Sim, essa é uma das questões de fundo do livro, né? Inclusive, enfim, se a direita tem, e a extrema-direita em particular, claro que ela quer derrubar esse modelo de organização da sociedade e instaurar um outro modelo, e aí é um debate que outro modelo é esse, é militarista, é messiânico, é uma teocracia, né? E cada país que faz parte dessa internacional da extrema-direita tem as suas variantes, que estão ficando cada vez mais claras, né? Tem a frase famosa do Bolsonaro: ao assumir o governo, aviamos aqui para destruir. A gente tem que primeiro destruir tudo para depois pensar o que fazer, né? E a esquerda, nesse período, né, nós viramos a situação, nós fomos à ordem por um bom período. As gerações mais novas, os meus alunos na faculdade, etc., também veem o PT, óbvio que eles passaram por esse período recente do bolsonarismo, mas quando crianças, assim, PT, Lula, Dilma, eles eram o governo, era uma situação. E a leitura da extrema-direita é de que foram 22 anos de governos autoritários de esquerda pós-ditadura, porque eles começam lá no Fernando Henrique, né? Um professor marxista da USP, que a gente sabe do governo, não precisamos dizer, né? Mas na narrativa deles, que é a narrativa do Olavo de Carvalho, que é um personagem que vai aparecer várias vezes no nosso livro também, né? Porque o Olavo, inclusive, é quem dá a instrução de que eles tinham que fazer a confusão toda para os militares virem, né? E o Olavo ensina como tem que lutar, não sei o quê, depois o diálogo do Olavo com a Sarah Winter, com os 300 do Brasil que acampam também lá em Brasília. Então, o Olavo é uma figura que vai aparecendo em todo o livro. Mas, na narrativa do Olavo, não só a esquerda ficou 22 anos no poder, ou seja, mais do que os 21 de ditadura, como adotou uma estratégia gramsciana de dominar todos os aparelhos de reprodução simbólica da sociedade. Na educação, nas universidades, nas artes, no jornalismo, até naquela época, nos anos 80, ainda na religião, teologia da libertação, com cardeais progressistas, Dom Helder, Dom Paulo, né? Então, que todo o sistema simbólico do Brasil estava sendo apropriado pela esquerda, né? Apesar de derrotada nas armas pela ditadura, né? Esse é um tema, inclusive, de um dos filmes da Brasil Paralelo, que é, enfim, máquina de propaganda olavista, né? De que os militares vencem a esquerda nas armas, mas perdem da esquerda nos livros, né? Perdem da esquerda na dimensão cultural.
Mas tem um livro de 20 anos atrás, mais ou menos, quer dizer, publicado no Brasil 20 anos atrás, até um pouco mais antigo, da Ellen Makesins Wood, que se chama Democracia contra Capitalismo. Uhum. A esquerda, de alguma forma, não estaria conseguindo mobilizar a democracia como uma ferramenta de mudar, ou pelo menos balançar o capitalismo, e é aí que a direita sente essa dor toda?
Então, vamos chegar ali. Eu estava fazendo esse preâmbulo porque a tua pergunta é importante.
Desculpa, às vezes a gente acelera.
Não, ótimo. Eu vou citar justamente essa relação entre democracia e capitalismo, que é um tema clássico, por exemplo, para o Florestan Fernandes, né? Nosso grande sociólogo considera que há uma incompatibilidade entre democracia liberal burguesa, né, e as transformações necessárias para uma sociedade como a nossa, né, que tem marcas históricas pesadas do colonialismo, da escravidão, do genocídio indígena, né? Então, essa incompatibilidade entre desenvolvimento numa perspectiva de equidade, né, com justiça social, e a democracia, tal como ela foi modelada pelos países capitalistas avançados, ela é muito limitada. Durante os anos 80, o PT, e início dos 90, nas administrações municipais, o famoso modo petista de governar, tensionou esse modelo de democracia burguesa e tentou fazer democracia direta, democracia participativa, orçamento participativo, conselhos, formas de escuta, trabalho de base, etc, etc. E nos anos 90, já pela meados dos anos 90, quando o Florestan sai do PT, ele tem um texto famoso em que ele diz: não, o partido deixou de fazer o que tinha que fazer, se torna um partido de quadros, de mandatos, com uma burocracia que gira em torno de si mesmo, que está interessado em atrair fundos privados e capitalistas para suportar um possível governo federal e uma vitória eleitoral. O PT vai virando o partido da ordem, né? É isso que ele anuncia, né? Então, o PT não tensiona mais a democracia brasileira. Isso não quer dizer ser golpista, né, em que a gente vai instaurar a ditadura do proletariado, enfim, todas essas fabulações que a direita faz da gente, dessa paranoia do comunismo iminente, como se a gente não estivesse na Guerra Fria. Mas o projeto socialista, democrático-socialista, previa um tensionamento progressivo da democracia para que ela fosse cada vez mais ampla, das instituições também. Então, era parte do programa da esquerda e segue sendo, de alguns dos movimentos, estamos vendo aí o MST segue em luta, segue ocupando, segue sendo criminalizado, segue sendo alvo de CPI, agora de um projeto de lei contra as supostas invasões. Quer dizer, alguns movimentos seguem fazendo esse tensionamento necessário, porque senão não sai reforma agrária, porque também não tem reforma urbana, porque, né, não tem justiça distributiva, não tem políticas inclusivas, o SUS continua subfinanciado, a educação pública precarizada. Então, nós somos um dos países ainda mais desiguais do mundo, com um padrão de violência contra jovens periféricos, negros em especial, com encarceramento em massa, e isso tudo foi mantido nos anos dourados do PT, né? Nos anos em que o PT foi o grande partido, né, do milagre lulista, da paz lulista, né? Então, há uma insatisfação. 2013 foi a insatisfação de que a Pax lulista, né, não estava resolvendo os problemas estruturais do povo brasileiro, sobretudo da juventude periférica, né, e que as grandes reformas que deveriam ser feitas para até chegarmos a um patamar de social-democracia, né, nós sempre estamos aquém da social-democracia, essas reformas não acontecem. E o Florestan já alertava: reformismo radical em países como os países latino-americanos não tem como acontecer, né, porque ou vira revolução ou vira golpe, né. Então a gente está nesse impasse histórico, e o PT lida esse impasse histórico em geral cedendo, conciliando, tentando pequenos avanços aqui ou colar, táticos numa guerra, né, de posição, tentando, né, angariar algumas políticas públicas, alguns fundos, mas também entregando o ouro, literalmente, né, aos grandes rentistas, à dívida pública, ao agronegócio, né. Agora, enfim, essa excrescência que foi a aprovação da regulamentação do trabalho dos aplicativos, né, um tiro no pé da classe trabalhadora. A Uber está comemorando que o Brasil fez o programa ideal para ela, que é melhor do que até o programa dos Estados Unidos, muito aquém do programa europeu de regulamentação do trabalho de aplicativo, e tudo tende na contemporaneidade, né? Vejamos aí livros do Ricardo Antunes e outros sociólogos que discutem o trabalho na era digital, a virar trabalhador de aplicativo, né? A gente vai entrar não é só o trabalhador que hoje está uberizado e tal, mas assim, tudo pode virar trabalhador de aplicativo, até professor, até tudo, né?
Claro, dependendo da maneira como vai ser contratado. No ensino privado sobre a uberização dos professores.
Sim.
Sobretudo nos programas de pós-graduação lato sensu, né?
Nas universidades privadas, que estão cada vez mais com ensino à distância, né? Professor uberizado e digital.
Não, mesmo no presencial, mas os professores são uberizados, são contratados como pessoas jurídicas por um prazo curto e não tem nenhuma estabilidade na relação com o lugar em que dão aula.
Então, só para dar o fecho na tua questão, o que, que acontece? Que instituições estamos defendendo? Então, nós da esquerda estamos agora associados a defensores da ordem, da democracia, do Estado de Direito, das instituições. Mas que democracia é essa? Né? E que instituições são essas? Que sociedade essas instituições mantêm? Né? Nós viramos uma espécie de unidade, não de polícia pacificadora, uma UPP, nós viramos uma unidade de política pacificadora, né? O Lula é o rei da conciliação, enquanto o Bolsonaro é o rei da polarização, é o rei da radicalização, né, do enfrentamento. Então, a ideia de que nós temos que conciliar, que nós temos que ter acordo, não temos que sentar com os capitalistas, temos que sentar com o Lira, temos que sentar com todo mundo, temos que fazer isso, vai mantendo, né, o que a gente vai discutindo no nosso livro, que entre esse espelho de esquerda e direita, que a gente vai assistindo nessa ascensão da extrema-direita, atrás do espelho tem gente. Se você acendeu a luz, os prédios espelhados da Faria Lima, você vai ver gente lá dentro. São os que operam o capitalismo brasileiro. Esses seguem ganhando. Com Bolsonaro, com Lula, com Dilma, com Temer, eles ganharam sempre. Né? A eles nada está sendo imposto. Ah, imposto sobre os bilionários. É ridículo o imposto sobre os bilionários. Né? O que está sendo arrecadado, 8 bilhões de reais. A gente paga quase 500 bi de dívida. A gente tem 300 bi de isenção fiscal para as empresas. Né? Então, no jogo de espelhos da esquerda e da direita, o que a gente está querendo sempre mostrar é que, para além dos militares, que evidentemente estão no jogo e que a gente faz com que eles apareçam ao longo de todo o livro, mas tem os personagens que estão atrás do espelho, que estão lá pilotando, que estão comandando e que ficam atrás desses prédios corporativos, espelhados também, e que se a gente olhar no contra-luz ou esperar a noite, quando o espelho perde a sua capacidade de reflexão e a luz está acesa dentro, você vê quem segue sendo beneficiário do nosso sistema, da nossa democracia, das nossas instituições. E nós não vamos tensionar, nós não vamos lutar, não vamos ficar seguindo na poltrona, torcendo pelo Alexandre de Moraes, é esse o nosso papel atual?
É um problema. É um problema que os manés e os não manés estão disputando. Ô Pedro, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. O sorteio, eu vou deixar mais um pouquinho de chance para vocês participarem. Quem quiser mandar superchat, super sticker, ainda vai ter para ganhar este livro, 8 de janeiro, A Rebelião dos Manés. Eu queria chamar a atenção para o tipo de análise que o Pedro faz, ou seja, essa combinação entre as questões políticas e as imagens que são geradas, né? Esse é um tipo de análise muito interessante nos dias de hoje, e eu acho que o livro é muito feliz nessa combinação, Pedro. Mas vamos para a sua sugestão de filme e livro enquanto para a gente chegar ao final da conversa. Vamos lá.
Começamos pelo filme?
Por onde você quiser.
Primeiro, então, o livro. Né? Eu indiquei um livro produzido por uma dirigente do MST, que também é uma pesquisadora intelectual, a Ana Manuela Chan, que se chama O Agronegócio e Indústria Cultural, as estratégias das empresas para a construção da hegemonia. Né? Esse é um tema-chave, né? É um livro publicado pela Expressão Popular, apoiem a Expressão Popular, em que o rebranding do agronegócio no Brasil é impressionante para o poder que ele tem hoje na nossa sociedade. Né? Então, nesse livro, ela faz, enfim, toda a discussão aí frankfurtiana da indústria cultural para entender o agronegócio, que o MST entende muito bem como funciona o agronegócio. Então, essa renovação da imagem, através das campanhas publicitárias, através das novelas, através de que o agro é pop, através das feiras, né, que viraram grandes eventos com maquinários e shows, etc., o agronejo, toda a cultura tradicional do campo que vai sendo meio que apagada e essa nova cultura de empresariado, de produtor de soja, de gente rica que comanda o campo e que comanda uma parte do imaginário brasileiro, que comanda a maior bancada do Congresso brasileiro, com quase 300, né, cerca de 300 deputados, e que a participação deles no PIB é muito menor do que a gente imagina. Né? Apesar do Brasil estar se desindustrializando, virando uma fazenda neocolonial de exportação de commodities, a participação deles no PIB é menos de 10% do agronegócio, não da agricultura como toda, porque nem toda agricultura, agricultura familiar, agricultura de reforma agrária, agricultura que põe de fato a comida na mesa para os brasileiros, né? Mas o agronegócio de exportação está em 7%, é menos do que a construção civil, por exemplo, né? Então, essa é uma leitura para quem está interessado nos debates sobre a extrema-direita. Temos que entender também que as guerras culturais são feitas não só pelos neofascistas, né, e bolsonaristas, mas a guerra cultural é, antes de tudo, feita pelo capital, né? E vejamos como acontece no agronegócio, que é um capítulo decisivo para o Brasil.
Legal. E o filme?
O filme, enfim, eu não queria fazer propaganda de Netflix e coisa assim, mas é um filme que eu vi agora recentemente, que os meus alunos estão interessados e vendo também, que chama A Rede Antissocial, né? Que vai dos memes ao Mein Kampf, que é uma espécie de caos, de descontrole total, né, da sociedade, e que faz uma história do 4chan, que é um desses canais de internet anonimizadas, sem censura, em que virou uma espécie de caldo de cultura de ódio, racismo, misoginia, homofobia, etc., etc., parecendo uma brincadeira de molecada, né? Jovens que gostavam de fazer piadas e memes sem limites, e esse caldo do ódio vai transbordando para fora das redes e vai chegando na realidade, né? E o filme começa, então, lá nos primórdios dessas redes sociais e como essa molecada toda vai abastecendo, vai criando isso, vai perdendo o controle também, isso vai sendo gerenciado por outros grupos com interesses diversos, até chegar na própria eleição do Trump, como é que isso vai ser mobilizado por toda a equipe de comunicação e de redes do Trump, até o Capitólio, né? Então, começa nas brincadeiras dos memes, e a forma como eles apresentam a tomada do Capitólio é muito interessante, muito surpreendente. A gente tem no nosso livro um capítulo sobre o espelhamento do Capitólio no 8 de janeiro.
Aliás, eu vou pôr uma... Eu vou te interromper. Não tinha dado tempo da gente falar disso, mas o Fábio Wickman, que é um crítico do governo Lula, disse que os Estados Unidos vão ajudar a salvar o Brasil, vai ser o fim desse desgoverno de esquerda. Como os Estados Unidos entram nesse imaginário? Aproveita essa linha que você está indo e complementa aqui.
Ah, sim, então, no livro a gente tem especialmente esse tópico em dois momentos. Um, como eu já mencionei, o fato de que o Biden e os militares americanos disseram não para o golpe no Brasil, né? O Bolsonaro foi pessoalmente, né, numa reunião na Califórnia, ainda em 2022, antes do processo eleitoral, pedir ou sondar o Biden, e ele disse que não. Os militares americanos entram em contato com os militares brasileiros e também dizem que não. Então, tem esse papel de freio, que é inegável, que esse freio foi importante para que eles recuassem, né? E uma parte deles recuassem, né? Porque os mais ousados seguiram até o final tentando. E, de outro lado, a gente faz a comparação com o Capitólio, né? Então, e o Capitólio como uma ação também golpista, de insurgência, também messiânica, né? Tem muitas narrativas em torno do Capitólio, mas lá houve um enfrentamento brutal, né? 5 pessoas mortas, 400 policiais feridos, e um enfrentamento, tem vídeos, filmes já sobre o ataque ao Capitólio, e esse personagem, o Qianon Xamã, né? Além, enfim, todo esse visual... branco, americano, sulista, né, confederado, etc. E ele vai ser repetido aqui. Então, tem um Qianon Xamã brasileiro que acontece no 7 de setembro daquele mesmo ano, de 2021. Né? Então, esses espelhamentos, essa forma de copiar o que os americanos fazem, eles estão... Depois do Capitólio, a gente sabia que a gente ia ter o nosso Capitólio. A gente já sabia que a eleição ia ser questionada e que se o Bolsonaro não fosse eleito... era eminente uma ação parecida. A questão é que eles erraram o timing no Brasil, né? Se eles fizessem isso um pouco antes, ainda com o Bolsonaro no governo, com o comando sobre os militares, ainda antes do Lula receber a diplomação, né? Talvez eles tivessem alguma chance de sucesso e a gente estaria ferrado. Mas eles entram em campo já fora do momento histórico, né? Tem até uma hora que a gente compara o pessoal com as camisas da CBF quebrando os palácios em Brasília, com o 7-1 contra a Alemanha. Assim, eles entraram completamente fora do contexto e perderam a chance de agir para modificar a história como gostariam que tivesse acontecido. E aí, enfim, interpretações possíveis. Se eles foram autorizados a fazer isso para queimar uma parte dessa base radicalizada ou se foi realmente descoordenação, foi uma base insurgente, né? Famoso militar que lá no final grava um áudio, né, xingando os generais, os generais, filhos da puta, vocês nos abandonaram, estamos aqui, sabendo que eles iam ser presos, né, sabendo que não houve, no final, um acolhimento pela cúpula militar da ação deles, e chama-os de vanguardeiros do cu, né? Quer dizer, e aí é uma revolta. Ele é o único cara que foi julgado pela justiça militar até agora sobre o 8 de janeiro. É o cara que xingou e foi exonerado das Forças Armadas.
Os militares ficaram bravos com ele. O Muchacho pergunta se a direita se deu por vencida na disputa ideológica pós-2008 e optou por seguir métodos da extrema-direita para minimamente equilibrar o jogo. O Pedro tratou rapidamente disso no começo da conversa, falando sobre como a direita, de certa forma, acreditava que controlaria a extrema-direita, assim como a esquerda teria controlado a extrema-esquerda. Você quer complementar algo sobre isso, Pedro?
Rapidinho, não, é isso. Que eu lembro, tá? O PSDB implodindo, né? Então, perda de parlamentares, perda de prefeitos. Agora acho que o PSDB perdeu uns 400 prefeitos, né? Nessa, o que sobrou da direita da ordem é aquela coisa monstruosa que é o Centrão, né? Que é o fisiologismo, a barbárie, o atraso de sempre da política brasileira crescendo, crescendo, crescendo. Então, não tem mais nada, não tem representação, né? E a extrema-direita cresceu, não foi alimentada, talvez indiretamente alimentada pelos tucanos, né? Mas brigas internas, né? A figura do Dória também, que foi muito destrutiva no PSDB aqui de São Paulo, e houve espaço para um discurso radicalizado, os pastores radicalizaram, os militares radicalizaram, todas as forças policiais, né? Então, a extrema-direita agiu com muita oportunidade histórica, errou no 8 de janeiro no timing histórico, mas do ponto de vista da ação anterior no Brasil, eles tiveram uma capacidade de ação incrível. O Olavo de Carvalho, numa entrevista que ele dá em 2014, que está reproduzida depois num livro dele que a gente cita no nosso livro, ele dizia que eles levariam 20 anos para tomar a política no Brasil, e eles tomaram em 4, né? Então, a capacidade de insurgência, de mobilização, de conquistar corações e mentes, de produzir o seu discurso, de atacar inimigos, criar inimigos imaginários, né? E criar toda essa rede de comunicação e de falseamento da realidade como uma realidade paralela, isso como força motora de ação política, foi surpreendente.
Pedro, obrigado. A gente não tem como continuar mais, infelizmente. A conversa está ótima, as pessoas estão adorando. Mas eu preciso chamar a Patrícia de volta para a gente sortear o livro. Tá certo, Patrícia? Patrícia, oi, você separou, mas eu tô com um bloco de Brasília aqui na camiseta. Ó.
Ah, é verdade. Os blocos modelo que a gente chama, que ficam na Asa Sul. Foram os primeiros do desenhados. Então, pessoal, apareci aqui para a gente fazer o nosso sorteio, né? Vou compartilhar com vocês para a gente sortear juntos. Então, tá aqui. Esses foram os nomes que contribuíram. E vamos lá sortear dois nomes. Então, quem ganhou, os dois ganhadores foram Sandra Coutinho e Muchacho. Muchacho que contribuiu agora por último. Então, pessoal, enviem seus dados para o comercial do Ópera.
De férias. A gente tem um problema nesse sorteio, a gente vai ter que sortear de novo. Ou vai ter que dar 3 livros, tem 3 livros.
Não, a de férias foi um teste que eu fiz aqui, saiu primeiro.
Então avisa ela, que ela tem um treco, coitada.
De férias, me desculpe, mas dessa vez você não ganhou. Ela ganhou o último sorteio.
Ela ganhou uma cachaça, ela falou aqui.
Isso, desculpa, gente, eu deixei aqui porque eu testei alguns minutos atrás, né, para garantir que ia dar tudo certo. Mas os ganhadores são Sandra Coutinho e Muchacho. Então, pessoal, informem os seus dados para para o comercial de Opera Mundi, que está aqui na tela, é comercial@operamundi.com.br, para vocês receberem a unidade de vocês do livro A Rebelião dos Manés, tá? Muito obrigada para todo mundo que participou, muito obrigada para o Pedro, e é isso. Tchauzinho.
Obrigado, Pedro. Volte sempre aqui, Opera Mundi.
Obrigado, Haroldo. Obrigado, Paty. Obrigado, Opera Mundi, audiência. Até uma próxima. Espero que gostem do livro.
Valeu. O pessoal gostou da conversa. Tchau, tchau. Espero que gostem do livro também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.